vacina a mim darem, para quê? Para eu dar à Rita? Eu
não,
faço,
não tens...
Se me darem uma, eu para ti.
Diz só, Manuel Serrão, preferes na nalga esquerda ou na nalga direita? Ou queres no centro, que é o que tu gostas mais?
Olha, no centro está a vir tudo.
E o CDS?
Vamos começar mais um episódio da Noite à Má Língua. Está reunido o quórum, não é? Estamos os quatro e o João. Que...
Os quatro e o João somos todos
quatro,
engraçados.
Não é quatro e meia,
quatro
mas
e o João são os filhos.
Vamos despachar-nos
do...
que o rapaz tem que ir a um concerto.
Tem que ir ao concerto,
mas
muito bem.
Não é assim.
Portanto, vamos começar a avaliação da atualidade. Imagino eu, se calhar, pela notícia.
Para já queremos desejar paz à alma de Sr. Rendeiro, verdade?
Há por momentos eu pensei que ias desejar as melhoras. Tu és tão pouco informada. É que o senhor já faleceu.
Bom, o senhor faleceu.
Vocês desde que fizeram o roast estão intratáveis. Parecem os mesmos antigamente da má língua que atacavam.
Faziam-te bullying?
Sim, senhora. Muito bem, Júlia.
Que bem me lembro.
Ora bem, pois fazem bullying, mas daqui saem com umas patadelas nos rabos.
Eu gostava de pegando aqui na dica do Zinc, falar do Sr. Rendeiro, há um problema grave, que é, está já orçamentado o custo da, enfim, da trasladação, que é uma extradição, digamos, feita um bocadinho já noutros termos, que são 10 mil euros. E estou agora a saber, quem é que paga os 10 mil euros? Há uma suspeita forte de que vão continuar a ser os mesmos, os lesados, porque ele não tem dinheiro.
Mas
calma,
a
família,
não,
a família
já não sabe onde
não,
é que está.
Os herdeiros dele
vão repudiar a herança
e, portanto, vão estar a pagar 10 mil euros para depois terem que entregar, quer dizer, para depois não poderem ser ressarcidos. Portanto, a herança, neste caso seria a herança, podia assumir. Mas quem é que vai dar a herança? A herança vai ser declarada perdida a favor do Estado. E, portanto, quem é que vai pagar os 10 mil euros? São os lesados, outra vez, somos nós todos.
Mas só uma pergunta, não será possível entregar um quadrinho? Às vezes há funerárias que eventualmente...
Aceitam.
Imagina, uma Paula Rego, é que nem, dá para morrerem todos. E depois já fica tudo pago.
Acho que ele não tinha Paula Rego.
Não
tinha.
Isso era muita fruta.
Era muita fruta, não, mas e as circunstâncias da morte e o desenlace disto tudo não vos impressiona? Não há aqui uma espécie de tragédia, não grega, mas sul-africana...
Há uma tragédia aqui, muito grave,
que é nunca sabermos agora onde é que estava o Guito.
E é só lembrar que todos nós, obviamente, que nenhum de nós se alegra com a morte de ninguém. Tirando talvez a Rita.
Não, desculpa. Choravas muito se o Putin morresse.
Lá voltamos.
Estou só a fazer uma pergunta.
Não.
Honestamente, não.
Não.
Ficavas triste?
Quer dizer, vou dizer porquê.
Então diz.
Por uma razão simples, porque mesmo os vilões, e o Putin é um vilão, não é só ter direito, têm direito à vida, estamos de acordo aí os dois.
Estamos.
Mas também têm direito a outra coisa. Eu não respondo para o Manel.
Eu também
coisas.
Não.
Mas tem a ver com uma coisa que é muito engraçada e que já me aconteceu, que é... Temos alguém que é um vilão, que é uma pessoa que adoramos odiar, que adoramos detestar, mas que pouco a pouco, como está há tanto tempo no poder, essa pessoa faz parte da nossa constelação.
Incrusta-se
no nosso coração ou no nosso fígado, algumas vezes no nosso fígado. Mas o que acontece é que quando essas pessoas morrem, e são estrelas do nosso cinema, da nossa realidade virtual, quando essas pessoas morrem, é também um pouco de nós que morre com elas. Aconteceu-me já isto com o Pinochet, aconteceu-me já isto com o Frankenstein, com o Hitler. Não, mas é muito engraçado, que é sempre a sensação de que são humanos na queda.
É como se fosse uma telenovela. A novela acaba e depois a gente fica... Então e agora? O que é que vamos ver?
É o luto, é o luto da perda, mas claro que tem muito a ver com o facto do Zinc se ter mudado agora para Setúbal. Ele agora vive em Setúbal, não sei porquê, mas lá conseguiu melhores condições de vida em Setúbal e portanto pode ver com isso. E eu já em relação ao Putin, tudo depende da maneira como ele morre. Por exemplo, imagina que ele morria a cair em cima da Rita. Isso eu ficava, lamentava profundamente, porque há os chamados danos colaterais.
Claro. Seu filho.
Imagina que ele morre com um obus do Zelensky a entrar-lhe pela boca. Acho bem. Pronto, foi assim que ele já matou muitos também.
Mas olha que tem que ter a boca bastante aberta. Digo-te uma coisa.
Agora, mas voltando ao Rendeiro, eu acho deve que as pessoas no Rendeiro, a questão é esta, é assim. Ele morreu, não é? Mas o processo não acabou. Lá o da extradição há de acabar. Mas o resto não acabou. E a verdade é que...
Não, acabou.
Não, acabou o processo.
Acabou o processo dele.
Dele, processo crime dele, mas o processo civil não, em que há os lesados dele, o processo vai continuar.
Sim.
Porque, como é evidente, é a questão é essa. Agora, a questão é assim, com ele vivo, não lhe conseguiram apanhar os offshores. Agora, com ele morto...
Apanham-lhe os ossos.
E eu, há um bocado, ali fora, vi um offshore a fugir, a correr. É que agora os offshores querem ver... Não, é que o problema não é só saber onde é que eles andam. É os offshores, sabendo que ele morreu, vão fugir a sete pés.
Era o Marcos Mendes. Não baralho
os offshores, os offshores vão... O quê? Aí o dono morreu. É os offshores que dizem... Ah, por acaso já nem me lembro quem era o dono disto. Olha, pronto, vamos, fica para nós.
Tem que haver um mapa do tesouro. Alguém tem o mapa do tesouro.
Vocês desculpem lá, mas eu... Aquela imagem do Putin com um míssil na boca. Se isto fosse aquela coisa do bicho que rói, do Bruno Nogueira, era uma imagem bastante... Era o chamado bico-míssil.
Bico-míssil, também está bem.
O brocha
desculpa. Oh, isso.
Mas eu sugeria que mudássemos para uma coisa mais alegre.
Mais alegre. De qualquer das maneiras marcou a atualidade.
Não,
não, não é?
Marcou a atualidade, sim.
Eu também fiquei marcadíssima com isto.
Não, isto, e lá na África do Sul também. E quem é que neste momento já também engrossou o grupo dos lesados? A própria advogada sul-africana.
Pois, parece porque que pagava imensas coisas.
Sim, diz que lhe mandava pijamas especiais.
Era t-shirts.
Tabaco, t-shirts.
Mas sabe
uma coisa?
Dinheiro
para os trocos, para ele falar lá aos amigos.
Um rico morrer é diferente de um pobre. Porque, por exemplo, morrem, imagina, 30 pessoas num incêndio numa prisão. As pessoas parece que não sentem assim tanto como morre um rico, não é? Os ricos parece que têm mais chainete ou quê?
Eu acho que aqui a questão
eu
está...
Eu não sinto é nada que... disso, mas não, ainda aqui, assim, eu acho que as pessoas dizem, pá, coitado. É pá, coitado.
Não, mas eu acho que
como é que aqui... ele morreu? Morreram 30 desgraçados. Ah, oh, pá, foi um azar.
Sim,
é um bocado.
Então, olha, não estavam lá presos. Olha.
Não, mas é mais a questão é: primeiro é achar que ele se enforcou.
Não é o que eu acho.
E depois, o problema é que morreu uma pessoa que deve dinheiro a muita gente. E portanto, tu, se também fosse lesada, tu estavas a dar especial enfoque a uma pessoa que morre, que te deve dinheiro, do que 30 pessoas que morrem não sei onde, que não te devem nada. É evidente que tu reages de maneira diferente.
Além disso...
tu és um psicólogo, pá.
Além disso, morre alguém...
Queres uma consulta? Tem o meu divã.
Que escolheu morrer. Apostos. Porquê? O homem não queria vir para Portugal.
Sim.
O homem não queria vir... Preferiu morrer... E voltar.
Mas sabes porquê é que ele não quis vir para Portugal?
É o chamado não patriota.
E é legítimo. A minha pergunta é, uma pessoa que morre, concorda... Aliás, ele já disse em entrevista, preferia morrer a vir para Portugal. É legítimo trazer para cá o corpo? Atenção.
É
desrespeitar a última vontade do morto. Eu isso já sou contra. Ele devia lá ficar.
Eu estou de acordo completamente. Até porque há uma coisa que acontece com Portugal. Eu às vezes, como vou a muitos sítios da internet estrangeiros,
os
jornais ou de Guardião e o não sei quanto, o que acontece é que eu recebo. Eu tenho de vez em quando, não, vou só através do computador, da internet. Sim. Então o que acontece é que eu recebo muitas vezes publicidade e a publicidade na internet é sempre dirigida a ti. Portanto, houve um tempo em que eu recebi. É pessoalizada. Houve um tempo em que eu não sei porquê recebia sempre propostas de noivas russas. Agora agora recebo muitas vezes é o que acontece ao corpo se morrer em Portugal e oferecem-me já um seguro de morte para o caso de eu morrer em Portugal de velhinho, porque pensam que eu sou um inglês. Basicamente pensou que eu sou um Mac. Deve ser por ter engordado. Quer dizer, então o que acontece é que...
Está drogado.
Não, pá, passa a vida a receber do you want expatriation of your body?
Como ele
acede
a muitas coisas estrangeiras, pensam que
ele diz que
estrangeiro.
Diz que o nosso técnico de som também tem tido esse problema. Isso quer dizer o quê? O que é que isso diz dele? Ou, aliás, o que é que isso diz deles? A que sites vós ides?
Tá bem, mas isso é... Rita, isso agora não interessa nada.
Ah, não, isso é o que interessa. Mas eu acho isso chocante. Eu estou em estado
não
de
choque. É isto que interessa ao povo português.
Olha,
o que interessa aqui, é que o Render, se calhar, era por razões de saúde que ele não queria ir para Portugal.
Porque não gosta do SNS? Porque há uma coisa contra o SNS?
Não. Olha, agora voltava, não é? Hã?
Não, é simplesmente, só que na cabeça dele ele disse Portugal é um sítio onde cada vez mais vão velhinhos estrangeiros morrer. E ele disse: epá, pronto, essa é a minha opinião. É simples.
E vai daí enforca-se.
Simples.
Pronto. Vamos ver.
Vai daí enforca-se.
Eu vigiava agora as contas. Agora as contas de muitas das pessoas que lidaram com ele,
claro,
lá na prisão.
Não,
porque aquela coisa do reconhecer o corpo, todos nós vimos imensos filmes. Porque o que é o corpo dele?
Ai, que se levanta aqui um suspeitão.
É um homem careca.
Sim.
Com um polo.
Ah, pois.
Com óculos.
És tu! És tu, meu querido! Pareceste-me!
Não.
Como é que sabe quem é que vem dentro do caixão lá na transladação?
Eu próprio estou convencido. Eu próprio estou convencido que sou o rendeiro.
Também vem no caixão. Na transladação.
Eu às vezes, eu próprio pergunto se sou o rendeiro. Porque, na verdade, a má língua é o melhor sítio para o render estar escondido. Primeiro porque vocês estão tão miúdos que já não veem nada. E depois, eu sou um tipo careca, com um polo, com óculos e com dinheiro em offshores. Ups, esta parte que eu corto de volta. E com um banco.
Mas agora, tu estás a um bocadito, como é que eu ia dizer? Tens outro volume.
Sim, eu não sei.
Para não ser ofensivo, tens outro volume.
Porque
ainda
também
estava um bocado
é
mais chupadinho.
Que ele estivesse preso.
Não, mas vocês também não acham coincidência no momento em que andam a serem enforcados ou a enforcarem-se oligarcas por todo o mundo? Também há um oligarca na África do Sul que morre enforcado. Eu acho que pode haver ligação de uma coisa e outra.
Será? E agora o que é que
ainda vamos descobrir que a culpa é do Putin?
Não,
a viúva do enforcado.
Não, ou vamos ver. Quer dizer, já havia gente, enquanto o Render estava vivo, já havia gente a dizer que ele era um filho do Putin.
Eu não disse nenhuma mentira.
Não, Sra. Maria
não
Maria
é.
Eu gostava de falar agora de uma.
Acho
já
que
estamos. Para pôr a coisa mais. Agora, portanto, depois deste choro coletivo que tivemos aqui, deste
momento
triste,
luto.
Agora eu gostava de um momento de festa.
Vamos
e
lá.
Queria falar do Casa Pia.
Ah, o Casa
yes.
Pia.
O Casa Pia.
Boa lembrança. Boa
Casa Pia.
Um aplauso
Casa Pia.
Para o Casa Pia.
Oh, Casa Pia.
Casa Pia.
Casa Pia.
Casa Pia.
Pronto.
Porque a Casa Pia já passou coisas muito graves.
Claro.
Por culpa do Estado português, que não foi pessoa de bem,
sim,
é preciso que se diga.
É verdade.
Nunca foi. Também eles lesados de forma gravíssima e permanente. E, portanto, é bom que lhes aconteça uma coisa
boa. E é uma grande
boa.
Instituição, é sem uma dúvida. Grande casa, é um sítio incrível.
Ganharam o campeonato,
acabar?
Não é?
Obrigado. Sim. Casa Pia, foi até à última...
Palpa e vá
lá. Foi até à última jornada para saber se subia, se disputava a liguilha, se não subia. Subiu, foi uma festa. Agora, qual é o meu medo? É que venham milhões de trocadilhos sobre o caso mais famoso desta casa. Eu já estou a imaginar alguns, é... Carlos Cruz, muito satisfeito com os meninos.
Oh,
Casa Pia trocou por miúdos dificuldades na subida.
Eu não acredito que ele está a dizer.
Casa Pia na primeira. Finalmente os miúdos no meio dos grandes. Estão mesmo a ver esses trocadilhos todos. É uma vergonha lamentável.
É lamentável.
Lanço
que
já
alguém
daqui,
se lembre disso.
Lanço já daqui um apelo para que ninguém faça trocadilhos estes nos títulos dos jogos do Casa Pia.
Já fizeste todos também, não é?
Não, isto foi...
não, mas ele fez isto mesmo.
Para avisar.
Agora,
há um lado bom. Exato. Benfica, Porto e Sporting, os grandes, não se vão atrever a ganhar o Casa Pia.
Pronto.
Porquê? Tem medo de levar?
Por causa dos trocadilhos.
Ah!
Mas o Porto fez a sua festa no sábado.
Porto,
não,
mais uma.
Eu estive em espírito
e não por medo de nenhuma violência, como alguns estavam a dizer, porque aliás a polícia foi exemplar, revistou, aliás vimos na televisão, miúdos, bolsas miúdas em revistados, nem os miúdos passavam com um tubo de cola, nem de chicletes, nem de nada. E foi espetacular, acabou cedo, na por cima, e foi uma festa merecida, toda a gente gostou muito. Acho que as televisões ligaram um pouco, porque aquilo era a 300 km da capital.
Ouvi dizer que o teu presidente até o microfone da SIC roubou.
Pronto, eu,
e andou a fazer entrevistas
eu,
com o microfone
pronto,
da SIC e diz que gosta de nós. Tenho grande esperança que ele um dia nos visite aqui.
Não, eu acho, eu aliás, acho que toda a gente reparou que... Desde há uns tempos em que começou a haver festa, as únicas televisões que têm imagens exclusivas são o Porto Canal, como é evidente, e a SIC. Portanto, há uma boa relação. Há uma boa relação. E isto ainda teve quase esta relação, depois contaram pessoas lá dentro, teve para ser beliscada por causa de dois senhores que resolveram para aqui te contar mentiras aos microfones do grupo da SIC.
Quem?
Dois senhores, foi.
Quem foi?
Foi aqui, foi aqui. Mas depois, na semana...
Retrataram-se.
Na semana assim, retrataram-se a coisa da cama.
Quer dizer...
Mas olha, e o Sérgio Conceição fica ou vai-se embora?
Pois, eu acho que nem ele sabe.
Nem durmo.
Pois não, nem ele sabe.
Olha, eu também não dormi esta noite, terá sido por isso.
Nem ele sabe. Para já ele está preocupado e muito bem em ganhar a taça no próximo domingo, que é para fazermos mais uma festa.
Que eu acredito nessa.
A famosa dobradinha. Tá, dobradinha à moda do Porto.
Tu tens convívio com essas pessoas, dizes que eu tenho uma série de taças lá em casa. Todas elas, olha, em cristal. Pronto.
Olha lá, é verdade.
Se ele quiser, dou-lhe uma ou duas.
É verdade, podes só confirmar as cenas. Pronto, é segredo, eu sei. Portanto, para os nossos ouvintes não ouvirem, só tens que assinar com a cabeça. Confirma-se que o Sérgio Conceição vai para o ano treinar o Lokomotiv Moscovo.
Se for uma boa proposta, nunca se sabe.
E em rublos ou dólares?
Sim.
Moscou?
Mas, entretanto, a guerra já acabou.
Olha, eu acho que muita gente, por falar em guerra e guerra a acabar, eu sei que no último dia 12 para 13 de maio, na fantástica e milagrosa peregrinação a Fátima, que já não se fazia com este, enfim, há 2 anos por causa do que a gente sabe, estava toda a gente, sim, muita gente a pedir lá pelo fim da guerra. Mas qual foi o principal problema? Eu... assisti uma reportagem com os peregrinos. Assisti uma reportagem com os peregrinos e os peregrinos estão-se a queixar. E bem, as mesmas estradas que estão. Já não é nada que monte. As mesmas estradas estão sujas, todos os peregrinos, não é? Os urinóis também já não é o que eram, pouca higiene, não há apoio com água, como por exemplo na volta à França, quando sobem as escadas. E depois, há carros a passar nas estradas. Isto é um escândalo. Eu pedi a atenção, queria fazer um apelo aqui às autoridades que, pá, já não há períodos mudantes. Que é isto? Carros na estrada das cidades para fato dos peregrinos.
Normal.
Carros a andar.
Mas sabes que...
Escândalo.
Eu sou versada nesse tema.
E acho que apagaram a luz à meia-noite, como
nós
estado...
Nós temos uma especialista.
Apagaram a luz lá.
Ainda bem que
tentou desvela,
fatinha,
porque como foi quando foi da festa do Porto do Estado da Luz, apagaram as luzes lá à meia-noite. Que vale que estava muita gente com vela.
A nossa especialista em Fátima, se faz favor.
A verdade é que os caminhos de Fátima não se fazem pela estrada. Foi uma opção dos peregrinos, não sei.
Porque há muitos caminhos interiores, não é?
Há caminhos extraordinários.
Ave Rita, ave, ave.
Continua, Rita, continua.
Avezinho.
E depois?
Pronto.
E o que é que se encontra nesses caminhos?
Não se percebe, se calhar encontra-se as plantas, as árvores. E eventualmente pode ter uma visão. É preciso um cogumelo, dois cogumelos, três cogumelos.
Não, não é preciso, olha. Não, Rita, é o teu problema. Primeiro, nesses caminhos há
um problema. Vários problemas.
Se queixaram que é falta de sinalética. Por exemplo, até cobraram. Os caminhos de Santiago, há sempre dizer Santiago. E que onde é o sítio da Virgem? Não há. Mas o que é que aconteceu este ano? Com a Maria, agora que temos toda a segurança, acho que houve a privacidade dos peregrinos foi brutalmente interrompida por uma série de drones que andavam a passear no ar. E o que é que aconteceu? À noite, depois de jantar e tal, alguns peregrinos confundiram os drones com a aparição da Virgem. E furioso, porque a aparição da Virgem não era só em Fátima, mas havia em Leiria, ou outros que viram a Virgem em Orém. Portanto, não foi
aconteceu tudo.
Mas não
pode. Tudo.
Isto não pode. Não seria
é muita
um
gente a casa. Eu vi a Virgem, eu vi a Virgem outra vez.
Em tua casa.
Eu tenho pirilampos, não seriam pirilampos. E não drones.
Não
e não Nossa Senhora.
Não sei. Eu acho é que...
A não ser que espera aí que se me tenha aparecido a Nossa Senhora.
No teu jardim?
No quintal e... Mas via de verde.
Olha, quem está a fazer agora de Nossa Senhora é o dos alucinogénios, é o Elon Musk, o multimilionário que acha que deve divertir-se, quer dizer, é como ter o Joker do Batman. Ele de repente disse assim, num dia disse, vou comprar o Twitter, e aquilo subiu as ações. Depois, acho que precisamente 12 para 13, ele disse, afinal, se calhar não vou comprar já, porque ainda há uns problemas de limpeza aqui de perfis falsos. E as ações do Twitter desceram logo todas. As ações da outra empresa dele subiram logo todas. O homem fez um lucro.
Tu és investidor na bolsa?
Filha, se eu tenho offshores, tu tens que juntar 2 mais 2.
O Zinc!
Se eu sou potencialmente o rendeiro aqui... Não é o cordeiro de Deus, o rendeiro de Deus.
Não, tu és um cordeiro Tu és um lobo disfarçado de cordeiro.
Mas olha, posso pedir-te que não chames
mas,
filha?
Mas não aprecio por ela.
Júlia, essa história...
Mas chamas filha assim a quem? As alunas?
Chama lá as tuas amiguinhas, está bem?
Porque ele vai para o café, vai para o café.
Se lhes dá ponta, vamos a isso. Agora nós não.
Ó Júlia Pinheiro.
Sim.
É simples. O que é que tu não percebeste da expressão esquerda caviar?
Pois, filho.
Pensaste que era metáfora.
Pensei. Filho. Desculpa, filho.
Ela pensou que era metáfora.
Oh, querido. Oh, querido.
Oh, meu querido. Meu querido.
Oh, querido.
Oh, meu querido.
Desculpe-se. Meu querido.
Querem ver o que é que eu vou fazer?
Fica no machete. Um apalpão.
Um apalpão. Sim, que eu tive que levar com ele. Não vais contar as figuras que andaste a fazer?
Olha, eu posso, queres que eu conte o que é
que foi? 13 de maio, queres que eu conte o Teatro que foi... da Bandeira, o Manel Serrão esteve fez numa assadeira, ficou chamuscado e fez muita asneira, mas não fez muito mal, que era pessoal da porteira.
Olha,
quase perfeito, um aplauso para aqui.
Ora bem, muito bem.
Esteve maravilhosa em palco, foi o que eu ouvi dizer.
Esteve maravilhosa em palco, mas depois foi desmascarada em palco.
Ai, diz isso da minha amiga Rita.
Pelo Júlio Magalhães.
Não.
Foi.
Teu amigo
ela
Júlio,
contou uma história com o Júlio Magalhães que tinha engraçado com ele, não sei o que mais, mas depois não tinha passado nada. E o Júlio Magalhães.
Estava contigo, Júlia. Assim, foi uma noite em que nós estávamos nada. Todos e eu achei-lhe gracinha. Ele também não vais negar que ele machou alguma gracinha, diria eu, mas se calhar não.
Há 25 anos.
Há 78. E na altura, e depois eu perguntei ao público: e fui eu para a cama com ele? Não fui. E ele vem e desmascara-me dizendo que eu. Ah, não, o Júlio.
Ele lembrava-se de ter ido.
Não, ele não se lembrava.
O Júlio e sabes com quem foi?
O Júlio Magalhães teve medo de ter Alzheimer e teve medo que tu estivesse a fingir, como fazem as mulheres, a fingir que não fizeste
aquilo.
E então ele disse que se lembrava.
Oh, capitalista
bitcoinheiro.
Ele disse que não se lembrava, que se lembrava apenas para as pessoas pensarem que ele se lembrava mesmo. Porque, na verdade, ele não se lembrou.
Esta psicologia invertida dos machos é uma coisa canseira.
Aquilo que aconteceu entre vocês fica entre nós e não vai ser dito na rádio em lado nenhum alguma
vez. Mas eu não vi, não tive nada.
Pois, também estás com Alzheimer.
Olha, tu lembras? Eu dormi contigo.
Foi.
Já estivemos todos juntos na cama, isso não, é
verdade. Já estivemos todos na cama, já, sim senhora.
Correu muito bem. Já. Porque fomos fotografadas e fomos embora.
Exatamente.
E estávamos lavadinhos.
Estou muito animado.
Quem estranhou tudo?
E há registro fotográfico.
Quem estranhou foi a cama, que assim, nunca se tinha visto tanta gente e com tão pouco movimento.
Não, mas como foi lá no Porto, lá à grelha?
É.
Foi bonito ou não foi bonito?
Foi muito bonito.
Bonito.
Ora, exatamente. Era quando se toca o apito. Mas não é bem assim, mas é mais ou menos.
São as canções de Tose Brito.
É Tose Brito, pois é, também é verdade.
E as pirâmides do Egito.
Eu acho que... não vi ninguém aí. Mais uma vez, eu dei aqui a primazia a ver se as senhoras falavam, ou o Zinco também às vezes anda nisto. Ninguém aqui quis dar os parabéns à Espanha, que esta semana tem uma iniciativa legislativa...
Tenho aqui eu.
Mas também a
baixa menstrual.
Ah, é verdade, os 3 dias.
Oh, Manel.
3 dias de licença de menstrual,
que
atenção.
Que ternura.
Os homens também têm que arranjar uma coisa qualquer agora para compensar, não sei o que é que há de ser.
Mas agora,
está garantido que as mulheres em Espanha vão passar a ter 3 dias de férias mais do que
férias,
os homens todos os meses. Não é férias, é licença sem vencimento. Pronto, ok.
Não, licença sem vencimento.
É com vencimento.
Não lhes deu os dias.
Mas está uma chatice comigo, as coisas chegam sempre tarde. Já não tenho essas coisas. Mas voltando à Espanha, eu estou furioso com a Espanha porque essa notícia é boa. Sim, senhor, licença 3 dias para por causa de menstruação, não sei quantos, pausa, etc, etc. Tudo isso é muito bonito. Mas a verdade é que nós demos 12 pontos à Espanha na Eurovisão e os gilipollas 0 para nós outros.
Gilipollas, filho, hijos de puta. É verdade, atenção. Estamos magoadíssimos.
Duas pessoas, quem são as duas pessoas que protestaram em público com isto? Ruizinho e Joana Amaral Dias, unidos no combate aos 12 pontos da Espanha na Eurovisão.
E muito bem, um aplauso para os verdadeiros patriotas.
Olé.
Olé, olé, nunca pensei, bater palmas. Enfim,
vi um contexto destes, mas pronto, é defender
agora,
a paz.
Ganhou a Ucrânia. Joana. Atenção, ganhou a Ucrânia, como nós também já tínhamos aqui adivinhado.
Com certeza que ia ganhar. Ia ganhar o Reino Unido, mas depois veio o povo e o povo.
Mas também a Eurovisão, vá, vamos ser francos.
Foi uma das poucas vezes que eu
aquilo. Eu vi um bocado, mas aquilo parecia. Eu, se tivesse tomado um cogumelo, ainda não sei o resultado, porque nunca tomei, mas estou louca para experimentar. Eu, de certeza, que eu conseguia suportar aquilo. Aquilo é atroz. Aquelas luzes, aquilo é tudo muito maçador. Olha, uma pessoa que tem epilepsia está tramada.
É verdade, aquilo é um bocadinho mais efeito.
Não
mas Portugal vai ganhar com isso, não sei se sabem porquê. Eu passo a explicar. Em 2004, quando a Ucrânia ganhou o primeiro Festival de Eurovisão, nós fomos à final do Euro. Em 2016, quando a Ucrânia ganhou o segundo Festival de Eurovisão, nós fomos campeões europeus. Portanto, agora em 2022, a Ucrânia ganhou o festival pela terceira vez.
Nós vamos ganhar o Mundial.
No Qatar, ou pelo menos ir à final. É engraçado
bem
como
visto,
é que,
Manel,
como
bem
é que
visto.
O nosso...
Olha que interessante.
É impressionante.
Que interessante. Isto é ver longe. Isto é ver longe.
Tu és o chefe dos pirilampos.
Exato.
O karma não engana.
Mais à frente que os outros todos.
Sim, sim, sim. Ele alumia. Alumias o caminho. Tu és...
Mas eu, como uma vez por ano, gosto de deixar o cérebro em repouso no frigorífico.
Ai, hoje deixaste.
Sento-me sempre no sofá e vejo a Eurovisão. E este ano foi muito mais divertido do que anos anteriores.
Mas eu gosto de Amaro.
Amaro, Amaro foi ótima. Amaro é maravilhosa.
E gosto de Santa Amaro. Também
não, aquele, mas ela fez aquela coisa portuguesa que foram quatro meninas simpáticas, burguesinhas, com boa voz, amorosas,
como
a cantarem umas para as outras.
O que é que é essa merda?
Mas olha lá, estás é um capitalista.
Olha, tu contaste quatro, mas elas eram seis. O que é que se passa? Pois. Estás a dar desconto?
Também não bebes mais nada hoje.
As outras não ficaram lá.
Tu quando largas o cérebro, bebes o quê?
Deixe de saber contar coisa aqui.
Okay.
Não, mas foram maravilhosas. As portuguesas foram encantadoras.
Não, e eu gostei nada daquela. Eu gostei da...
Não, eu digo burguesinhas no bom sentido. Não, não, não é um insulto.
Burguesinhas do bom sentido.
Era, não, tinham todo o comportamento da burguesinha portuguesa. Eram tímidas, eram atrevidas. Depois faziam aquela alegria. Aquela alegria é que as portuguesas são sempre muito atadas. Tirando vocês as duas.
Atadas.
Tirando, olha, a nossa Joana, beleza, é ótima pessoa, mas quer dizer, não é assim o poço de alegria do mundo.
Não sei, tu é que foste pensar com ela no outro dia.
Exatamente.
Tu é que andas a sair com ela à noite.
O quê? Porque te deu uma tampa atada. Ele acha que aquelas são as mulheres portuguesas são atadas porque lhe dão tampa. A única pessoa que o aturou foi uma francesa e não sei se sabem. Não tem mal nenhum, mas é cega.
E surda. Muito mais importante. Mas eu gostei muito,
não,
eu adorei,
Joana,
foi
tu
a Sérvia.
Já te adoraste todo.
Infelizmente, uma... não foi em nós.
Filha, é a coisa mais próxima com sexo que eu tive nos últimos anos.
Meu querido, vai-te lixar.
Que conversas desplicente, condescendente. As portuguesinhas são umas atadas. Rita.
Eu devia. Assim, as portuguesinhas dadas de Roma, assim, aquela coisa toda.
Mas o que é que isso quer dizer? As que moram na Avenida de Roma têm que ser isso.
Aliás, as da Avenida de Roma são muito atrevidas.
Mas querem comparar aquilo com a espanhola, com a cubana que representou a Espanha, mas que até fio dental trazia.
Tive uma ideia. O estereótipo.
Ele viu mesmo.
Está
ele viu mesmo.
Com a Sérvia. A Sérvia, que tinha uma canção que me está no ouvido, nós não podemos passar por uma questão de direitos, mas que é uma canção que eu recomendo toda a gente ver, que ela cantou sentada a lavar
mãos.
É mentira. Não me digas que ela
sentada.
Quis rivalizar com o Padre Francisco. Um lava-pés, esta lava-mãos. Epá, eu não acho isto bem.
13 de maio, 14 de maio.
Não me ataquem a religião, pá.
Quer dizer, não é a sequência, mas o que foi maravilhosa a atuação da Sérvia. Ainda por cima, porque parecia uma dominatrix daquelas. Lembrou-me os tempos em que eu pagava para ir ser escoteado. Ai, não posso dizer isto.
A tua mulher nunca usa fio dental, pergunto.
Não sei, não dormimos juntos.
Ok. Pronto, era só isso que eu queria ouvir.
Eu gostava de outra coisa, que era... A Rita foi a maior inspiradora desse fenómeno.
É do fio dental? Público.
Não.
Por acaso, houve uma altura, eu tinha um namorado que adorava o fio dental, mas é
desconfortável.
Muito massacrante. É massacrante.
É daquelas coisas que nem pensar.
Sim, pois para ter um bocado de sexo, pelo amor de Deus, prefiro ou não ter sexo, ou tirar as cuecas.
Estás a falar do fio dental com que se lava os dentes agora? Não. Não é esse? Não, é que, entretanto, a questão é, tem a ver outra vez. Tu, foste,
aqui.
Tu inspiraste o bruxismo, falámos aqui,
ah,
não é?
Bruxismo.
E houve um fenómeno do bruxismo que atacou outra vez esta semana.
Ah, foi?
Foi. A bruxa de Sabugal, se foi assim conhecida, bruxa de Sabugal, foi detida pela GNR por fazer chantagem com um cliente, ameaçando divulgar segredos da vida pessoal dela, que ela soube durante a consulta. 400 euros, não sei quanto é que foi a consulta, mas durante a chantagem eram 400 euros.
A consulta nas bruxas é muito caro.
Isso é maravilhoso. A bruxa ameaçou contar segredos de si própria.
Não, não, não.
Não, ele enganou.
Segredos que ela soube da cliente. Que não, quer dizer, segredos da vida pessoal... Que eu não sei se tinha a ver também com bruxismos ou não.
Mas tu sabes a história deste não é um bruxo, mas é um padre que se dedicava ao exorcismo e que no exorcismo...
Violava as pessoas.
Tinha, portanto, comportamentos sexuais muito entusiasmados com as suas pacientes, que era para tirar o diabo do corpo.
Mas olha,
portanto,
que o meu bruxismo não é nada disso.
Pronto, e então não se veio a descobrir...
É ao nível dos maxilares.
É os dois maxilares, não.
Mas este padre veio-se a descobrir que e complicou-se muito a questão... digamos, criminal, que estava subjacente, porque descobriu-se que o homem é impotente.
Exatamente.
Portanto, isto levanta questões complicadíssimas. Quem é que estava lá? Quem é que estava a fazer o exorcismo? Era mesmo o diabo? Não
podia
era o
ser
diabo?
Com um pauzinho.
Não, ele é que estava possesso. E quando estava possesso, era possesso, estava possesso pelo fantasma de um homem cheio de potência, que é normal.
Ah, então esperto.
Não é esperto, é, tem que ser possuído.
Para,
ter,
querido,
para ter uma sortinha.
Eu estava a ficar um bocadinho
apertada. Rapariga, enterrar-me todo, ser possuído, na minha idade...
mas
é uma impossibilidade.
Mas Júlio, esclarece-me só. Este não é aquele padre de Viseu que foi acusado de assédio a menor...
Não.
Que disse que quando havia um SMS a dizer que o queria chupar, era para chupar os dedos.
Ouva.
E é que assim que se ataca os inocentes. O padre queria ajudar o miúdo a roer as unhas. É uma coisa inacreditável.
Mas tu pensas
que... é assim que a comunicação social destrói a reputação de um padre.
Oh Manel, tu pensas que naquela empresa só há um padre? Há mais, há muitos.
Ah,
não,
sim.
Não é o mesmo, não é o mesmo.
Não é o mesmo.
Então, digamos que há uma série de padres com problemas ao nível da vida sexual, diria eu.
Não sei.
Opa, não sabes, mas
não
posso
sei.
Dizer que sim.
Eu de exorcismos não sei nada. Não sei o que é que se faz num exorcismo.
Não, é que o exorcício da coisa sagrada leva à coisa.
Não é isso.
E leva a querer.
Eu não sou nada. Eu não acredito nada em exorcismos.
Nem nada. Exorcizamos.
Não, mas o exorcismo é tirar o diabo do corpo.
Acredito.
Tirar o diabo do corpo. É pá, o diabo tem que ser por algum lado. Portanto, às vezes pode ser necessário.
Há quem
facilitar...
diga que sai pela unha da unha.
Não, não. Júlia, são gases. Um gás pode ser um diabinho.
É um
diabão.
É um diabo em holograma. Um diabo em holograma pode ser, exatamente.
Não, sim, mas olha, uma coisa que sai assim.
Sim.
Pode ser um diabo.
E às vezes deixar um bocadinho assim a sulfúrico.
Sim, quando, olha enxofre, lá.
Enxofre.
Quando tu queres enxofre. Tirar uma batata.
Isso é lá em tua casa.
Quando queres tirar uma batata de uma panela. Tu tens que fazer o quê? Enfiar lá uma colher.
Nós hoje estamos para muito tu... para o enfiar, eu
os
diria.
Homens, o padre apenas queria enfiar a colher para tirar lá o diabo.
Foi do Rui Zinque e do Raus.
Não, o Rui Zinque
foi do Rui Zinque e da história do fio dental.
Vamos elevar a conversa.
É, exatamente.
Eu sugiro que possamos falar agora aqui um pouco de uma pessoa que também que nos diz muito.
A sério?
A quem nós também já dissemos muito de várias coisas, que é o nosso Santana Lopes.
Ah, para eu ver lá tu... Que eu tive um feeling.
Santana
Ele já
Lopes.
Disse mal de mim, no entanto. Sim.
Quer dizer, fala-se sexo e aparece Santana Lopes.
Eu aprecio, por acaso. Não foi que exceção de ideias, mas não.
Não, o que é que aconteceu? Enfim, desde que nós falamos aqui no Santana Lopes, já passaram vários meses, nunca mais ouvimos falar dele. E ele agora voltou à ribalta. Para quê? Para quê? Falar de Covid? Não. Falar do governo? Não.
Não.
Está indignado com o atraso das obras no mosteiro local. Isto é que é um presidente de Câmara.
Mas está habitado por.
Não está habitado porque
religiosos,
não está em condições.
Ou é uma questão turística?
Não, neste momento é.
É uma questão de património?
É uma
diria.
Questão de património muito e estavam prometendo uma série de obras no mosteiro, não foram feitas. E eu acho que ele está preocupado porque ele prometeu fazer vários milagres na Figueira da Foz. E se o mosteiro nunca mais fica bom, pode zangar essas divindades e a coisa ficar mais difícil.
Não, é isso que eu sempre disse, que é chatice, que é só vêm mulheres e crianças da Ucrânia para Portugal e se viessem mais homens, não é? Se os Zelensky vinham para trabalhar e pôr mosteiro.
Sim,
isto foi um silêncio de indignação, não é? Foi um silêncio de indignação. Muito bem, Manel, mais algum tema?
Eu acho que ainda não falámos aqui do outro comendador, que é o nosso João Berardo. Gilberto,
mais uma vez, mal, mas meu não,
não, não, mais uma vez mostrou o estado em que a justiça está. Quer dizer, e a comunicação social. Então andava a acusá-lo de dever 900 milhões.
Mas ele agora vai pedir.
E ele também, e os bancos também lhe devem 900 milhões. Isto é inacreditável. Como é que é possível?
Coitado do homem.
Coitado, é
sim. Olha, a boa notícia é que fica tudo saudado, não é?
E pede 100 milhões por danos morais.
Claro, exatamente.
E eu acho bem.
Eu também acho, eu acho muito bem.
Eu também, porque ele realmente ele não está nada bem.
Não, não, mas...
Ou se ele foi assim, eu digo... Eu não sei como é que ele chegou. Olha. Porque ele baralha-se.
Baralha-se muito.
Não, mas olha, 900 milhões, vocês não sabem fazer contas, mas 900 milhões, quanto é que são? 900 milhões são 8 zeros mais um 9. Portanto, zeros não contam. O 9 não fez fora nada, zero.
Tá bem,
portanto, ele não deve nada, nunca deveu nada.
Nós somos
por isso que este rapaz é professor universitário.
Os alunos estão no estado em que estão. Gostava de vos ver a aguentar há não sei quantos anos com os bancos a dever-vos 900 milhões. Eu a mim, se me devessem 90 cêntimos, se calhar já estava preocupado, e ele, caladinho até agora, aguentou calado.
Verdade.
Provavelmente
a respeitar o interesse nacional,
aguentou calado com os bancos a dever 900 milhões e ele nunca chateou. Nunca. Pá, agora, quando assim, ainda por cima lhe vão pedir dinheiro a ele,
Não podia aguentar. Mas sentiu-se. Sentiu-se.
Ah, claro.
E que não se sente,
não é? Exato.
Exatamente.
Joe Brado.
Eu já fiquei com outra opinião sobre ele. Como é que ele aguentou? Impressionante.
Coitado, homem.
Que resiliência.
É agora, a palavra do momento.
Agora também digo uma coisa.
É um português.
Mas também outra coisa. Se estão a dever 900 milhões, eu até percebo que ele também deva 900 milhões. Pronto, eu a mim, se me tiverem a dever, é como toda a gente. Se alguém me deber 10 contos na moeda antiga, eu também posso estar a deber 10 contos a alguém.
Não, cá se fazem, cá se pagam. É simplesmente isso. Que enquanto o banco não pagar ao Joe,
o Joe não paga o banco,
é evidente.
Mas não, lógica. Não tem lógica que é assim. Primeiro, quem pediu primeiro foi o banco. Portanto, o Joe tem que pagar ao banco e depois o banco paga-lhe ele. É assim, desculpem lá, mas tem que ser assim. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não tens? Então não brincas. Desculpa lá.
O Joe acho que tem uma Paula Rego. Acho que ele sim. Tem uma coleção maravilhosa de
arte. Acho que ele até
tem
ali uma casinha em Bali para
Eu passei a gostar mais de bancos também quando passaram a ter Mirós lá dentro. Portanto, havia um banco que tinha Mirós, tinha 200 milhões de Mirós. O Joe, no fundo, não é uma pessoa, é um banco. É um banco bom. Joe, o banco bom.
Joe, o banco bom.
Olha, querido.
Maro, volta que estás perdoada.
Diga, tia.
Bom, morto a semana. Não vai ser o rendeiro.
Ah, não? Então.
Não, tem que ser vivo.
Não, pois.
Ah, que isto é o regresso dos mortos-vivos.
Eu acho que devia ser o Joe Brardo.
O Joe Brardo.
E o prémio da noite à má língua, vai para quem? Vai para quem?
My private.
Não falámos do Marcelo.
Não. Ah, o Celinho.
O Celinho.
Ele esteve muito bem. Ele esteve muito bem agora, porque em relação àquela estupidez que está nos Estados Unidos, de poder voltar à proibição do aborto e não sei quanto. E ele disse muito claramente isso. Ele disse ao Diário de Notícias, disse, pelo menos veio na entrevista,
isto já é
uma coisa que já não é assunto em Portugal. O que é muito bonito, tendo em conta a história cheia de conturbada da vida de Marcelo. Ele evoluiu. Porque o Marcelo há 30 anos seria
assim.
O primeiro.
Olha, meu amigo, sobre isso tenho muitas dúvidas. Porque eu e aquela senhora que está aqui à minha frente estivemos na campanha de despenalização do aborto.
Eu também.
Mas a primeira, verdade, se calhar. Querido.
E na noite em que passou a lei na Assembleia, era Marcelo Rebelo de Sousa, líder da oposição, convenceu o seu colega primeiro-ministro António Guterres a que a lei fosse considerada não inválida por ter passado na Assembleia, mas que era preciso ser validada por um referendo. E todo o trabalho que se tinha feito naqueles dias, incluindo o nosso contributo de muitas outras pessoas, foi por água abaixo e foi preciso fazer um referendo mais à frente. Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não evoluiu. Acho que está presidente. E, portanto, diz outra coisa. Porque as suas convicções...
Dirás que deu o dito por não dito?
Não, acho que disse aquilo que era necessário dizer.
O que seria conveniente.
Sentado na cadeira de Presidente da República, só isso. Acho que não evoluiu nada. Agora falei imenso, sim, tipo, mesmo sentido cada vez.
Mas repara, ele ao ser Presidente,
eu agora estava a ver.
Não há melhor exorcismo.
O Júlio vai dizer que ele defendeu, eu tinha
não, 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 não,
Rita,
não, não,
Rita, mas não há melhor exorcismo para tirar o diabo do corpo de um indivíduo que tem o diabo no corpo do que pô-lo Presidente da República Portuguesa. Portanto, é isso. Eu, em vez dos padres irem lá com as suas cruzes...
Olha, querido, é um belo fim de história.
É verdade.
Olha, então, querido, gostei muito. Vamos terminar?
Não, então, não, o prémio?
O prémio,
ah, prémio,
o vale prémio não sei.
Vai para o Marcelo?
Não, Marcelo. Disse as coisas, estava certo.
Eu acho que devia ir para,
nós
para,
é que temos memória.
Para os organizadores da peregrinação Fátima, que também, mais uma vez, além de todas as coisas que já reclamaram aqui... Continuam a insistir um adeus à Virgem e um olá aos peregrinos. Não há um olá aos peregrinos, só se pensa nos deuses e nas pessoas.
Porquê que estás a falar subscrevo, nos
lábios? Irrita. É sempre o adeus à Virgem. Porquê que não há um olá aos peregrinos também?
Mas olá aos peregrinos. E porquê o rajá também? Não o rajá. Olá, rajá.
Não aceito aqui como presidente da mesa o prémio da noite à má língua para os organizadores da peregrinação.
E então se pôs António Saraiva, que escreveu um artigo no Nascer de Sol, escreveu um artigo no Nascer de Sol a atacar a Mariana Mortágua por ela criticar o Fernando Medina, que quer contas certas. E disse, é que, escreveu, isto estou a dizer, a Mariana Mortágua é fada boa. É uma fada boa.
É lá estás tu.
Não, eu, ele é que sabe, pronto.
Mas olha, o Zé António Saraiva é um velho amigo.
Velho
aqui
amigo,
da casa,
sim,
aqui da casa.
Velho
da
amigo,
casa
meu,
da Malinga.
Meu
por
também.
Isso, com grande ternura, eu acho que lhe devíamos oferecer.
Vocês têm cada amigo.
Eu também sou, eu sou a favor.
A distinção desta noite. Por isso, lembro que a sonoplastia, como sempre, foi assinada pelo João Luís Amorim. E temos a coordenação da Joana, beleza?
À distância da Suécia.
Da Suécia. E dizemos boa noite.
Boa noite.
Gute Nacht.
Fascista, boa noite.